dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem fala é Leandro Zombi. Estamos vindo para mais uma live com essa galera maravilhosa que aqui nos acompanha. E começando aqui de baixo para cima, Karen Lopes, olá, meu amor.
Olá. Oi, meninas, tudo tranquilo? Bom? Tudo bom.
Olá.
Duda, seu lindo, representando a Red Jogos. Como é que você está, querido?
Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Espero enaltecer e ajudar aí a galera nesse problema aí.
Nesse problema aí, né?
Nessa tá questão, okay? Entende? E Joãozinho, da Bolsa do Infinito. Tudo bom, querido?
Tudo bem, Zombi, tudo bem? Karen, beijão, Duda. Obrigado pelo convite aí, galera, para a gente discutir esses problemas do Magic.
Mais um problema
para a gente lidar, né? Mais uma segunda-feira do Magic aqui no Brasil. E toca a vinheta e a gente já volta.
Eu já falei então, que eu adoro essa vinheta.
Poxa, essa vinheta é maravilhosa.
Conceitual, né?
É. A ideia é essa, né? Você percebe logo que não foi um profissional que fez, né? Claramente, já foi feita por um profissional. Canva está salvando muito a gente. Obviamente, erramos mais do que acertamos, né?
Pelo menos agora ninguém precisa vir mais para o sobrinho fazer as coisas, né? A pessoa já pode fazer ruim
mesmo. E eu nem tinha sobrinho. Eu que tinha que me arrebentar para fazer essas coisas horrorosas. Pelo menos eu continuo fazendo, sabe, sabe mais rápido. Continua horroroso, mas sabe mais rápido agora. Queridos, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês por estarem disponibilizando o tempo de vocês, o horário de vocês e vocês poderem agradecer esse bate-papo. Né? A gente está lidando com um comunicado que veio da Wizards of the Coast, algum tempo atrás, soltando a bomba de que Magic não mais receberá traduções em português, salvo engano, a partir de Modern Horizon 3. Né? E que depois disso vai ser suspenso também o chinês simples. Então, até o final do ano já teremos coleções que não estarão mais em português aqui no Brasil. E já chegando
ela
aqui,
não o Wesley vem Brito, mais.
Não vê mais. Ó, o Wesley mandando um abraço pro João.
Mandou pro Duda também.
Mandou pro Duda também. O Dudaça.
O Wesley é um pouco novo no Magic, tá chegando agora.
Deixa eu falar. Abre o OBS rapidinho aí. Cara, eu lembro do Wesley. Na Pro Games da Taquara, eu com baralho de Blastoderma, cara, ele já era da, pô, na equipe famosa da época, e porra aí, nostalgia total agora.
Bom, essa galera das antigas, ó, galera das antigas aparece, é muito bom, época boa.
O Wesley trazendo várias lembranças aqui pro coração de Duda.
Queridos.
Porra, eu era só uma criança com um sonho.
Apenas um sonho, e aí você entrou no Magic, né?
Um fichário e um sonho.
Quem nunca tomou uma pernada no começo de Magic com fichário, né?
Quem nunca?
Vou falar em Magic que só faz a gente sofrer. Galera, a gente entrevistou duas semanas atrás uma dupla de amigos nossos que eles também vivem o Magic, né? Só que de outra forma, eles são designers de jogos e eles competem, inclusive estiveram na última Magic Con, falando a opinião deles, já jogam Pro Tour também. E eu queria saber a opinião de vocês, os lojistas, sobre essa questão do Magic não vir mais em português. Qual é a perspectiva de vocês? O que vocês acham que isso vai impactar? Se vai impactar, não vai mudar porra nenhuma, vai mudar tudo. Queria bater um papo com vocês sobre isso. Quem se dispõe a começar?
Estão preparados?
Bom, se o Duda quiser começar aí, mete bronca, irmão.
Eu sei que o tema é espião.
Não, totalmente. Só um, só abrir uma observação.
Manda bala.
O Arena vai continuar com o português, né?
Sim,
vai.
O Arena vai sair o italiano.
Russo.
O que eu falei italiano, gente? O que eu tô com italiano na cabeça por causa daquela comparação que eu fiz, mas enfim.
Vamos. Então, a Karen falou italiano. Para me lembrar de uns pontos que eu tive. Que a Itália, o market share da Itália é mais representativo para o Wizard do que um chinês e o português.
Sim.
Isso tem um ecozinho muito forte. Se você olhar em proporção, né? Em relação a enfim, diversas coisas, né? Mas voltando ao assunto da pergunta, é ruim, muito ruim, mas o quão ruim, o tamanho do impacto, a gente só vai ver a médio e longo prazo. Nenhum logista vai ter capacidade de prever com exatidão o impacto disso, mas vai ser ruim. Já cansei de... Ah, quero um booster. Beleza, toma. Não tem português, não. Não tem. Então não quero. Não sei se já aconteceu isso com você, João. Ainda assim, é um divisor total no nosso país. Eu sei que na nossa geração a gente pegava videogame com livro de inglês do lado para tentar jogar, mas as gerações contemporâneas, né, a famosa Gen Z, eles não querem isso, não. Eles querem pegar e ler. E ainda assim, nem ler. A entrada de novos jogadores... Oi?
Eu bem sei disso. Corrija a prova dessa galera.
Pois é, então. A porta de entrada tá cada vez mais fechada, entendeu?
Essa é
minha real opinião.
Porque um dos fatores que eles utilizaram para justificar o término da tradução é que no Brasil compra-se muito em inglês. A quantidade de gente que consome o Magic em inglês no Brasil é muito grande e é que por isso não justificaria continuar fazendo a tradução para o português.
Posso fazer um complemento antes de você passar para eles responderem sobre essa questão, por favor?
Sim, inclusive depois de você vai o João, porque ele ainda não falou.
Beleza. Houve, na minha visão, e aí eu estou falando totalmente como leiga e como jogadora só, e jogadora recente, inclusive. Mas a minha visão...
Essas são as melhores.
Na minha visão, houve um
não
teste.
Não foi fácil.
Não foi fácil. Depois a gente marca uma para falar sobre o meu começo no Magic, todo o preconceito que eu tinha em relação a
isso. Não, eu tô falando em relação a você como persona, só isso.
Então, é uma percepção de novo jogador, né? Mas a impressão que eu tenho é que eles fizeram um teste, né? Veio o Commander só em inglês primeiro, veio o Clue só em inglês, então eles conseguiram ter até uma visão se as pessoas continuariam comprando os produtos ou não. Então, se vocês puderem comentar sobre isso também, enquanto comentam sobre se os jogadores compram mais em inglês mesmo, obrigada.
Eu acho que eu vou pegar um gancho aqui na fala do Duda, que é dificilmente, eu acho que... Vamos dividir em camadas, né? Sendo o mais leigo, não, veja, eu não estou querendo ofender as pessoas, é questão de acesso à informação, né? Até porque, como eu falei, eu acho que a camada, né, de conhecimento, ela vai se aprofundando, mas a gente não tem tanta profundidade nessa questão. Por exemplo, a gente não tem acesso a números, a gente não tem acesso a... basicamente, a gente não tem acesso a números. É mais o feeling de cada loja que é passado pela gente, né? Então, assim, qual a minha percepção, né? A gente tem tantos outros problemas mais primários, né, para resolver do Magic, que, como eu costumo falar, eu jogo Magic desde 95. Né? A gente tem problemas no Magic que não é a acessibilidade através da linguagem, outros problemas muito mais profundos, né? Tipo, teve um Friday Night, o último lá na loja, que eu perguntei, cara, como é que vocês não acham normal não ter mulher nesse ambiente? Claro, eu não tô me desfazendo da presença da Karen, mas a Karen pode confirmar isso. Aí vai sempre aparecer, não, mas tem uma lá no canto. Caraca, elas representam 50, 51% da população. Deveria ter metade de mulheres aqui participando, né? E a gente acha isso normal. É desde 95, assim, sabe? Tipo, eu já tenho 43 anos, comecei a jogar com 15. É, são coisas normais, tipo, ambiente tóxico e por aí vai. Ah, com relação à receptividade de um jogador novo, novamente, pedindo o perdão da possível má interpretação do que eu vou falar, cara, Magic não é um jogo com uma demanda popular, né? A gente vamos dizer que é um produto para um público AAA, tá? Que é um público disposto a gastar um dinheiro. Isso sempre foi, tá, gente? Não é a de agora. Eu, para comprar um booster, eu deixava de comer o lanche do colégio a semana inteira. Mesmo o booster sendo 7, 6 reais, na época o salário mínimo era 200, 180 Saudade. Reais.
150. É, 150, vi domingo.
É, exatamente.
95, não era 90 reais de 95?
Era, por aí.
Não, é 95.
É porque eu não me concebia como um adulto na época, então não acompanhava. Eu só sabia assim, meu pai vendeu uma linha de telefone e comprou um terreno em Jaconé, sabe? Era caralho. É, exato.
Eu me lembro aconteceu de linha de telefone custando 80 mil reais. Eu lembro.
Eu lembro, falava assim, dólar na época, 5 mil, comprava, 10 mil dólares.
Você comprava ação, né?
Exatamente. Você não era dono só de uma linha, você era dono da empresa, parte, né, da empresa, através de ações, e ela te concedia a linha. Então, assim, o Magic, ele sempre foi caro, ele sempre foi feito para um público AAA, e o Brasil é do alvo, vamos botar assim, do mundo, né, e não menosprezando a equipe de marketing lá da Hasbro, da Wizard, e aí eu não vou entrar no mérito de criticar ou não vou fazer julgamento de valor aqui, mas existem profissionais que estudaram e eles estão determinando isso. O que mais afeta, por exemplo, a mim, é porque a partir de alguma coleção, eu e meu sócio, a gente decidiu que tudo que tivesse de produto em português, a gente compraria em português. E isso, eu lembro na época, houve impacto na parte da comunidade que joga Commander, que é ávida por carta em inglês. Então, assim, vamos imaginar, a Hasbro e a Wizard ligam para um distribuidor no Brasil, né? Desculpa.
Hasbro... Você falou da galera que é ávido por comprar cartas em inglês.
Como eu tô falando?
Eu juro que eu vou explicar isso depois. Deixa o João
terminar. Não, o problema disso é seu, Karen. Você é parte do problema. Você financia essa merda.
É. Não, mas, olha, entenda bem, eu não tô fazendo juízo de valor, eu só tô falando o que eu percebo, tá? Então, assim, a gente tem... vamos dizer, a Hasbro ou Wizard, alguém responsável lá, liga pro distribuidor daqui e fala assim, pô, e aí, como é que estão as vendas? Pô, tô aqui parado com 100 boxes em português e as inglês eu já vendi. Cara, independente da ideologia que a gente siga, eu acho que, assim, eu e Duda, a gente compartilha muito de opiniões ideológicas, mas independente disso, a gente sabe que a gente vai vender aquilo que o público quer. Sabe, se o público não está comprando em português, não tem por que comprar. Ah, mas aí a possibilidade de ter um novato... Poxa, como eu falei, eu experiencio Magic desde 95. Magic não é um jogo que a pessoa passa na rua, olha e fala, nossa, vou gastar mil reais aqui num bloquinho...
No Byzantium.
Exato. Entendeu? E aí vamos vou comprar pra cacete. Não é assim que funciona. Magic assim, ele tem alguns problemas... Que vão desde o jogo é feio, para quem é novato, sabe qual é? Ele precisa de uma preparação. E aí eu acho que a gente tem que atacar mais esse ponto, né? Como a gente vai ter agora mais uma barreira de dificuldade, a gente vai ter que ter muito mais cuidado na recepção dessa pessoa nova no Magic. Até porque, gente, Magic, ele é feito, ele é construído... A lógica do Magic é construída em cima da construção gramatical. Então, assim, existe um inglês Magic, vamos botar um inglês técnico. você aprende, sei lá, 50 palavras e você sabe que 80% das cartas fazem. Entendeu?
Então, assim. Target, draw, keep.
É exato. Assim, tanto que. Existem vários reportes de conhecidos nossos, já aprendi um pouquinho de inglês porque eu jogava Magic, sabe? Sim. Novamente, eu não estou fazendo juiz de valor, eu não estou falando de, tipo, posturas ideológicas, porque eu acho que isso é uma colonização absurda que a gente vive até hoje, mas...
Essa terminologia do Magic é do meu dia a dia.
É o que existe, sabe? Então, assim...
Acabou sendo adotado, né?
É... Sabe, tipo, é uma parada que, se tá acontecendo, não adianta. E eu vou falar uma coisa aqui que normalmente machuca uma parte da comunidade. Galera, a maior parte das pessoas que estão reclamando sobre isso nem jogam Magic, sabe? A maioria dos
jogadores... Essa frase é clássica do João!
É, exatamente.
Essa frase é clássica
do João! Então, assim, jogador, a pessoa que joga, independente de ser competitivo, forfã, ele tá pouco, assim, eu ouvi poucos comentários de realmente jogadores que participam, que compram e estão sempre, por exemplo, eu sei que o Zombie e a Karen jogam direto, eles têm um volume de...
Censuraram o João. Estão tentando nos calar.
Isso,
tá tentando calar a gente.
Olha só.
Olha a Bin cortando o João.
Eu já tenho uma teoria e só está reforçando. A Wizards está cortando o BRICS do Magic. O BRICS já não existe para o Magic. Brasil, Rússia, China já estão cortados no Magic. Olha lá, hein?
Pois é, né? Não tinha reparado nisso, pois é.
Então, assim, só para concluir, para não me estender muito, que eu estava até pedindo desculpa por ser prolixo nessa parada, assim... A questão toda é, cara, a gente tem tantos problemas muito mais problemáticos, vamos botar assim, que a língua, a mudança, a falta da carta em português no Brasil, isso pouco importa. Quer ver um problema que a gente pouco percebeu? O aumento do custo do produto independente do dólar. Eu estava falando essa semana com meu sócio, em Guerra da Centelha, a gente vendia a box a 570, preço de vitrine de venda, 570, o dólar era 4 reais. Hoje, se a gente vender a 570, a gente vai abrir um rombo no distribuidor porque a gente não vai pagar ele. Sacou? E o dólar só subiu para 5 reais. Quer dizer, só subiu. Ele aumentou em 25% o custo, sendo
que... E o preço dobrou.
O custo no distribuidor dobrou e o dólar aumentou em 25%. Pô... Sabe, isso para mim é mais preocupante, porque, como a gente sabe, tem vários projetos sociais que usam Magic, que utilizam as cartas, e cada vez mais tá descolado disso, sabe? E como eu falo, quantos PVs a gente perde pelo jogo não ser mais barato, sabe? Quantos meninos e meninas que têm um potencial absurdo que nunca vão ver Magic na vida, sabe? Porque o pacotinho custa 40 reais, sabe? Então, assim, cara,
isso
faltar
muito.
O Magic, faltar o português no Magic, sabe, tipo, parece pequeno perto de os problemas que a gente ainda precisa resolver. E como eu falei, cara, para resolver problema, você precisa encarar eles como eles são, né, para poder resolver. Não adianta a gente ficar aqui, não vai ter mais em português, nossa, eu vou parar de jogar Magic. Tá, e aí? O que você tá fazendo pelo Magic? Vamos botar assim, já que a proposta é produzir coisa, né? Eu não tô nem cobrando a presença dessa demanda de jogador, porque jogador tem que reclamar mesmo, é consumidor, ele é protegido legalmente nessa postura dele de reclamar o que ele acha que tem que ser reclamado. Agora, quem conduz, vamos botar assim, quem tenta observar um pouquinho por fora, quem tenta fazer a comunidade aumentar, tem que ter...
Caraca!
Tô falando, gente. Tá acontecendo alguma coisa.
A Wizard tá querendo derrubar o Joãozinho.
Mas só pra concluir, é isso, claro. Entendeu? Então, assim, o português, pra mim, realmente, João, empresário da Bolsa, pouco importa, gente. Tipo assim, a gente tomou essa decisão há um tempo atrás, a gente vai ter que modificar. É isso.
Sendo direto na pergunta, eu vou ter os dois. Os jogadores aí. Eles contam mais inglês, comprando kite e comprando produtos. Vocês compram mais em inglês?
Eu vou responder. Na bolsa, a demanda, a procura por produto é mais em inglês. Tanto como eu falei, a gente tomou a decisão de comprar mais em português para tentar atender essa demanda que possivelmente possa existir de um novato. Mas se você quer vender médico, você tem que comprar em inglês. Porque é o jogador de comando que joga, que quer comprar em inglês, é o jogador do T2, é o jogador... Eles querem assim, a grande maioria... Né? Vamos botar assim, jogador de médico é dividido em dois grupos. Um que faz questão de ser inglês e o outro que tanto faz. Então, assim, você tem pipocado, claro, desculpa. Ah, eu estou generalizando, existe as pessoas que querem comprar em português, mas a maioria significativa é inglês.
E por aí, Duda, a mesma coisa?
Então, aqui na loja, nosso público é muito diverso, né? Por ser no centro, todo mundo está no centro, mas ninguém mora no centro, né? A galera, preferencialmente, escolhe o português, porque aqui não é só jogador. Aqui tem muita guilda, sabe qual é? Um grupinho de 5, 6 caras que jogam no horário do almoço de trabalho e jogam entre si. Eles estão alheios à meta, arena, mall, entendeu? E eles preferência... Não estou dizendo que eles não comprariam inglês, entendeu? Mas... Existe uma leve escorregão para o português.
Então você acha
Mas o raciocínio do João é bem, bem, bem importante.
Talvez para esses jogadores que são mais casuais vai ter um impacto maior, você acha?
Sim, total. Total. Deixa eu fazer uma pergunta, João. Você notou uma pergunta, se você não quiser responder, não responde. Você notou aí um aumento na procura de cartas em português antiga?
Não. Assim, eu acho que isso vai acabar acontecendo, mas português, assim, meu feeling, tá? Isso vai acontecer porque jogador de Magic, ele tem a cultura de da especulação, né? Ele é tipo, isso aqui, daqui uns anos, vai valorizar US$1 trilhão em moedas de ouro, né? Então, ele tem esse ímpeto, né? De, pô, vai valorizar. Só que, assim, o que a gente vê... Por exemplo, eu tenho um amigo russo. Na Rússia, eles valorizam a carta em português. Assim como a gente valoriza a carta em russo. Sabe, em outras línguas e tal. Essa brincadeira de, pô, eu tenho um playset aqui em chinês.
É um colecionismo.
Só que a gente está falando de um mercado que é majoritariamente gringo, né? Americano, no sentido, né? A gente, assim, como eu falei, a gente não tem acesso à informação, mas era mais ou menos assim. No Brasil, a gente tinha 200 lojas WPN, sabe, chutando bem para alto, e nos Estados Unidos já tinha 4 mil lojas. É uma coisa absurda, sabe? E então, assim... A gente valoriza, mas o americano não, o americano, o estadunidense, ele não valoriza. A gente vê isso no Pokémon, sabe? Por exemplo, um amigo meu levou a coleção para o Canadá. Ninguém compra em carta de Pokémon em português, sabe? Então, assim... Não, desculpa. Vamos lá.
Não precisa pedir desculpa, não. É que não. Sobre isso, eu acho que o que é interessante é que o americano, ele tem muito pouca relação com o que não é cultura própria. Então, eles não aprendem outros idiomas, eles não aprendem onde ficam os outros países no mundo, né? Localização, geografia. Americano, sabidamente, não conhece coisas fora do seu mundinho. Então,
inclusive,
isso faz
quando um filme é bom, eles fazem o remake estadunidense.
Sim.
Sim.
Para não ter que ler legenda.
Sim. É o meu maior trauma, isso é o REC. Que virou quarentena,
original,
uma coisa assim.
O
eles mataram o filme. E aí, mas, assim, Karen, isso é importante entender, porque, ó, agora eu já tô viajando. Isso é importante entender porque quem é o cara que decide ou a mulher que decide lá dentro da Hasbro, ele é americano, entendeu? Ele
tem certeza que é um homem, João.
Ah, eu também. Pô, muita coisa. Só que isso é inclusivo, mas, tipo, nessas horas aí, isso é inclusivo é meio merda. E desculpa. Então, assim...
Ah, então, aqui a gente fala muito palavrão, tá?
Ah, tá. Então, assim, Tipo, é bom entender a cultura do...
Aqui é ponto e vírgula.
Assim, eu, como eu falei no início, são pessoas que estudaram para estar lá, é uma equipe de marketing e tal, mas é interessante você entender como essa galera é formada culturalmente, sabe qual é? Eles pouco se importam com o resto do mundo, poxa. Sabe? Então... E... Brasil é o pipi, tipi, 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 pipi. É que nem o pessoal fica, ai, você acha que Lorcana vai vir pro Brasil? Gente, Disney não gosta de brasileiro. Poxa, vocês acham que a Disney vai fazer uma parada, sabe qual é? Que ela entendeu como NFT, que ela tá vendendo lá as promos por 200 milhões de diamantes e tal. E não, brasileiro, por quê? Porque brasileiro tem samba, sabe? É essa imagem. Tem bicho andando na rua. Eu já recebi pergunta assim, que eu jogava muito tempo online, os caras perguntando se a gente se passava leão na rua, se a gente via, João, macaco.
Ainda perguntam, e muitas vezes eu percebo que perguntam de deboche mesmo, tá?
Sim.
E o CEO da Hasbro é um homem, óbvio. Cox. Não. É um
aí,
homem.
É isso.
Um pênis.
É. Eu não quero fazer piada, eu não quero fazer eu piada. Piada do
Fox. É. Ele está pagando picas pra esse problema, hein? Opa!
Mas é isso.
Mas, pô, entendeu? João, o Rio 12 é muito bonitinho, cara. Eu gostei.
Ah, não. Assim, eu vou fazer um paralelo aqui.
É que você não tem filho pequeno, não vê desenho, pô, da Disney.
Não, eu parei no Nemo, que eu decorei todas as falas do Nemo. Essa foi, se eu não me engano, foi a última produção artística para criança que eu tive que assistir 50 vezes por dia, né? Então eu sabia lá o Minhoca Ruhaha, a partir de agora, chamando, entendeu?
Continue nadando.
É, essa palavra toda,
continue
mas...
a nadar.
Continue a nadar. Então, assim, é bom entender essa questão de como é a formação cultural do americano medíocre, não do medíocre não no sentido pejorativo, mas no sentido...
É o mediano.
Médio. É o mediano. É. Então, assim, ele é formado assim. Ele é um homem estadunidense que está decidindo lá. Então, o cara vai ver números...
É medíocre mesmo, tá? Não precisa se desculpar, não. É medíocre. Eles são pessoas comuns. É medíocre.
Esse negócio da Karen, que ela falou sobre que a gente tem que ficar explicando que, porra, não tem macaco, não tem bicho e coisa e tal. 5 anos atrás, eu estive na Gen Con e eu participei de um torneio de Keyforge. Né? Eu participei do Vault Tour, né, o grande torneio. Uhum. E, né, estando lá em Indianápolis, eu joguei grande parte das vezes com o estadunidense. E perguntavam. Ah, você, porra, Brasil, caramba, mas, porra, tem que forte no Brasil? E aí, problema com macacos e coisa e tal, como é que é isso?
Sim.
Eu falei, galera, isso aí é zoeira dos Simpsons, tá?
Mas, tipo... assim, isso não é mentira. Porque ali no centro mesmo, aqui tem, na Floresta Tijuca, a gente tem macaco, tem arara, tem papagaio, tem tudo isso voando aqui. Ali no centro...
Eu faço meia culpa que na minha casa tem, então...
Exato!
É, só que a gente não usa macaco como se fosse...
Quer dizer, não na minha... Olha só, calma aí, antes que me cancelem. Não na minha casa, mas tipo assim, na Floresta de Santa Teresa, que é atrás da minha casa, tá? Ali, eu sou completamente criação de animal em cativeiro.
Perto de onde o Duda... Onde
o advogado Duda mora da prova.
Hoje, eu morava perto também. E ali na floresta da Santa Teresa tem muito macaquinho. Muito macaquinho. Maravilhoso. Eita, João!
Deve ser João.
DJ?
DJ, João.
DJ, bem, João.
Pô, João Malboro.
É... E ali no centro, onde eu fazia...
Desculpa, galera, só tô resolvendo um pepininho aqui que surgiu.
Tudo bem. João Malboro!
Relaxa.
Em todo sentido, né, no cigarro?
É. Então, assim, eu acho que a gente precisa abraçar algumas coisas. Só tem um macaco lá? Tem sim. Quer ver o meu?
Então, tem uma coisa que eu queria saber com vocês. Que
o João vai poder responder agora.
Tá, não, mas o Duda começa, aí depois o João entra. Quando eu comecei a jogar Magic, uma frase que eu ouvia e ainda ouço é ler a carta explica a carta. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai continuar aplicando essa máxima do Magic se não vai ter mais carta em português e aí você vai ter a barreira da linguagem do tipo ler a carta explica a carta, mas eu não falo inglês, eu não posso ler a carta. como é que a gente vai resolver essa merda?
Então, a carta em si é... eu acho que nem vai ser o problema. O problema todo vai ser o Itálico explicando as habilidades. Tipo, as habilidades muito parecidas, e ainda mais que as habilidades cada vez mais requerem ações do tipo, olhe, coloca em cima ou embaixo, olhe, joga no cemitério, entendeu? Olhe, joga no, bota no fundo do grimório. Então, por ser uma sequência muito parecida, eu acho que possa, no primeiro momento, causar problemas entre os jogadores. E Commander, cara, Commander tem cartas muito... muito grandes, complexas, né? Com muitas coisas, muito complexas. Bota mais um, se for isso, faz aquilo, se for aquilo, faz aquilo outro, entendeu? Então, isso também cai num momento muito difícil, que o programa de juiz está acabando. Então, só fica como juiz quem tem amor na camisa, entendeu? Então, ou a loja cultiva um próprio juiz dela, como nós estamos preparando já duas pessoas aqui. Lá na bolsa tem um já, não tem?
É, a gente, assim, eu sempre gostei de apoiar a terceirização disso, né? Tipo, mas é isso, faz tempo que é desvalorizado isso.
E assim, com o final de hoje Academy, não tem mais promo. Oi?
Aqui em casa já contratamos o nosso. A gente já tem uma pessoa que faz as vezes do juiz aqui, que é o velho.
Maneiro.
Josinho até conhece.
Conhece. Desculpa, Duda, foi mal.
Não. Mas assim, a terminologia básica, todo mundo sabe, né? Draw, target, instant, entendeu?
Cast. Sim, mas isso é dessa coleção. Virão outras. Amor, você tá mutada.
Esse eu acho que é o maior problema, e eu acho que a gente entra numa outra seara, que é a seara da tradução, que a gente já tinha problemas de erro de tradução, já tinha problema de carta com nome igual, que fazem coisas diferentes, cartas com nomes iguais que fazem coisas diferentes. Temos problemas com palavras que traduzidas significam uma coisa, por exemplo, o Surveil e o Scry, que a gente tem o Vigiar e tem o... meu Deus, eu nem sei como é em português, tá vendo? Olha que desgraça.
O Metamorfose e o Fantasiado.
É. A gente tem Vigiar e Vigilante, eles são duas coisas diferentes. E se você for procurar Surveil, a tradução de Surveil é Vigilância. Então, assim, só que no Magic, o Surveil não significa Vigilância, significa Vigiar. Então, entra muito naquilo da tradução e daquilo que o Duda falou do Magic ter o próprio dialeto. O idioma que se fala no Magic não é inglês, é Magic, Magicate, sabe? É muito específico. Eu entendo que as pessoas vão saber as palavras-chave, vão saber as keywords, elas vão conseguir jogar o jogo, mas se tiver algum tipo de limitação de Magicate, vai ser mais difícil explicar a tradução. Como, por exemplo, teve várias vezes que eu já discordei porque a tradução da carta não fazia sentido para mim. E eu peguei e falei, não, mas eu discordo. E vocês viraram para mim e falaram, não, mas é a regra. Eu falei, mas tá errado, porque não é isso que significa. Então, assim, isso pro novo, novamente, pro novo jogador é frustrante. Mas pro player, eu acho que não faz diferença. Desculpa, foi minha contribuição aqui.
Até mesmo porque pro player nem pega para ler a carta. Se pegar, vai perder.
Ele pega a imagem e já vai direto.
Foi mal.
É que eu ia perguntar para você a questão do ler a carta e explicar a carta. Como é que fica isso em inglês?
Eu dou um passo atrás e já uso isso para reforçar a necessidade da gente rever alguns problemas que existem no Magic. As pessoas estão reclamando, os jogadores estão reclamando da não existência do português. Mas espera aí, ninguém lia a carta antes, sabe? Peraí, se o grande problema do Magic era ler a carta, por que o problema de não ter mais em português, sabe? Entendeu? Então, assim, como eu falei, a gente precisa entender quais são os problemas do Magic, como eu falei, é um jogo para novato, é um jogo complexo. Há pouco tempo saiu uma pesquisa dizendo que é o jogo mais difícil do mundo, uma coisa assim. Ele já não é uma coisa amigável, tá? Ele precisa de um suporte que seja ou através da gente, eu e Duda, lojista ou amigo, né? Ele não, a pessoa é, dificilmente ela vai se atrair pelo jogo e desenvolver aquele conhecimento sozinha, né? E dificulta o caminho, dificulta, não proíbe, né? Por quê? Vamos botar um exemplo aqui. A gente teve essa onda de Magic não vai ter em português, Vampetácio e o cacete A4. Beleza? Beleza. Na semana seguinte teve o pré-lançamento do jogo do Star Wars, que não tem em português. É maravilhoso pelo feedback da galera. Vamos lá. Flesh and Blood não tem em português, já teve uma aceitabilidade da comunidade muito boa. Flesh and Blood não tem em português. Lorcana.
E tem outro que vai ser trazido também pela Galápagos, que é o Altered, que talvez não venha em português também.
Não fala esse nome aqui.
Mas o Altered é TCG?
O Altered é TCG. Você vai comprar deck e você compra booster. E ele foi feito lá fora pela Equinox e, porra, foi um puta sucesso de financiamento coletivo no KS.
Bravo.
E como o João tava falando, também tem o Lorcana, que não tem em português.
Que não veio ainda para o Brasil.
Para você, exatamente, meu amigo, você, minha amiga, que está assistindo esse programa, você não precisa comprar Altered em inglês. Acesse www.boardgamearena.com e jogue o Altered em inglês no seu navegador de graça. De nada por isso, viu?
Boa. Mas é isso, entendeu? Então, assim, a gente tem um produto, tá, gente? É, assim, na minha visão, nua e crua, que se tirada de contexto, ela fica bem rude. É, a gente tem um produto que é para uma classe social AAA. Essa classe social tem contato com o inglês, através de música, através de... Sabe? É a mesma coisa... Gente, por que a Taylor Swift não faz música em português?
É. Exatamente.
Porque não vende, gente. Se vendesse, ela faria. Sabe? Essa é a grande questão do mercado. A gente ainda não vive num mundo onde a gente... Que eu gostaria, sabe qual é? A gente vive num mundo que dá follow nas coisas que... A não ser que o Estado assuma e produza isso para uma
demanda. Vamos estatizar a minha produção.
Estatizar o Magic, porra! Acho digno.
Calma aí. Eu adoro esse papo,
vamos
sabe?
Vamos começar a Revolução Comunista agora. Porra, vou tocar em tentona.
Meu bem, você está queimando pauta. Calma que, porra, dá pra ter um programa só sobre
o proletariado, tudo pronto,
Karen,
a ele, tudo pertence.
Eu vou cortar o assunto porque a Karen tá dando uma aula sobre como produzir um outro vídeo inteiro sobre essa zoeira.
Eu acho que se juntar nós quatro aqui, a gente já começa a botar as guilhotinas para funcionar.
É jogar fogo no parquinho.
Não, é, coloca assim, entendeu?
Vou falar, falar em guilhotina?
Não, aí deixa fala. É só concluir, porque eu, às vezes, eu me perco um pouquinho no Twitter e fico, assim, abobalhado com a galera querendo juntar pautas de teoria comunista, socialista com o Magic, sabe? A gente está tratando de um produto, gente, que é papelão. Sabe? É um papelão que alguém falou que vale, sabe? E não tem nenhuma outra utilidade que não é só jogar. Então, a gente está falando sobre um jogo, um supérfluo, sabe? Sim, como eu falei, se quiser fazer uma cartinha de US$1 trilhão e vender para o cara que mora na cobertura do Leblon, não tem problema, o cara quer gastar, sabe?
Sim, cria uma possibilidade para gastar.
É isso. A empresa... Tipo,
exatamente.
Sabe aquela expressão de nem sempre o diabo é culpado, sabe? A gente tem que dançar com o ritmo que toca, independente da Hasbro ser uma gigante, ser capitalista e o cacete A4, a nossa postura como empresário também que tem que dar esse follow. Como é que eu vou vender um produto que ninguém compra, gente? Ah, só porque uma pessoa lá em São Paulo quer comprar uma cartinha de uma coleção e você não vai vender mais nenhum. Cara, a resposta do mercado é essa. Desde a pandemia, a maioria das lojas parou de comprar T2. Por quê? Porque não vende. Sabe? As pessoas têm...
Tanto é que eles mudaram, né?
É, exatamente. Sabe? E aí, qual é a resposta do mercado com relação a isso? A Amazon começou a vender, o Walmart começou a vender. Sabe qual é? Então, assim, a gente tem que entender o problema para poder trabalhar e tentar resolver. Não fazer oba-oba de, ah, pô, vou jogar no gulag. Gente, tem tantos problemas ainda piores, como eu falei, gente, não tem mulher no mercado, na comunidade médica. Desculpa, cara, eu não tô tirando o exemplo da Karen.
Eu existo na comunidade de médica não significa que tenha mulher na comunidade de médica, João. É uma coisa isso. Não invalida a outra. Relaxa.
Sabe,
né?
É porque é uma coisa... Sabe?
É exceção que valida a regra.
É. Exatamente. É uma coisa que me incomoda, sabe? Tipo, a comunidade LGBT, ela sofre com os espaços nerds que existem. Isso aí eu não tô falando sobre Magic, não. Eu não tô falando sobre a minha loja do Duda, não. Eu tô falando sobre o modo geral. Quantos nerdolas tem atacando essa minoria também, sabe? A barreira de entrada de uma mulher no Magic, ela além de ser dificultada pela existência do Magic, né? Como ser humano, a gente acha difícil... Mas a mulher, ela precisa passar nos testes superiores para poder...
De validação.
De validação.
Ah, então você joga de Magic, diz aí quais são as cartas mais importantes com o nome dela e o custo de cada uma.
Exatamente, gente. É isso, sabe? Ah, mas o português, vampetaço. Gente, ai, mas aí eu vi até uma postagem de um cara que...
Eu achei maravilhoso, cara.
Ele citou até Rosa de Luxemburgo na parada, gente. Caralho, teoria comunista, socialista na parada.
O cara
não,
foi longe,
gente.
Hein? O cara foi longe.
Sabe? Porra aí. Porque o português...
Só faltou o Granche, hein?
Português... É, tipo, pô...
Granche.
Pô, sabe? É uma parada que, longe. Gente, a gente precisa pisar na realidade, sabe? O que a gente tem de problema? O problema é a acessibilidade. Quais são os problemas que a gente enfrenta nessa dificuldade de acessibilidade? O dólar tá caro, sacou? O produto aumentou de custo absurdamente, independente do dólar. A gente não tem minorias na representatividade das minorias na parada, sacou? Que isso mudaria muita coisa, sabe? Uma coisa que me abriu muitos olhos...
Ao ponto até de voltar a ter.
Sim. Uma coisa que me abriu muitos olhos é porque...
Ó o velho.
Olha o velho aí. Então, uma coisa que me abriu muitos olhos é que eu tenho uma amiga que está estudando design fora. E ela está fazendo, acho que a tese de mestrado dela, pós-graduação, eu não sei, eu não acompanho muito, é em cima de como adaptar espaços nerds para mulher. Cara, a quantidade de detalhe que a gente ignora porque a gente está acostumado a criar ambiente só para homem é absurda, pô. Existe toda uma especificidade para abraçar um mercado, uma demanda, vamos botar assim, porque, tipo... Se a gente não trabalhar, se a gente trabalhar com o que tem, a gente trabalha com capitalismo. A gente precisa atender uma demanda. Qual é a demanda? Tem mulheres querendo jogar. Como é que a gente atende essa mulher? A gente cria um ambiente igual para homem, porque elas vão se adaptar.
Fala, eu tenho uma solução. Você bota duas mulheres para gerenciar esse ambiente.
É isso. Perfeito. É isso. É exatamente isso. E faz parte. Ah,
aproveitei
e
casei com uma para diminuir custo.
Vacilão.
Qualquer coisa me processa.
Vocês estão investindo no... Vocês estão investindo no mercado futuro, tá? Elas vão dominar.
Não, sim. E o futuro é feminista.
Tipo... É? Sim. Não, o futuro é feminino. Não é nem feminista.
É feminino, feminino. Mas o que o João falou é bem verdade mesmo, cara. Bem verdade. Não ter... coisas simples, né? Até de atendimento, prestar atenção em relação a gênero. Há muitas lojas que pecam e... Enfim, é uma coisa de base, né? E assim, essa nossa teoria também evidencia o assim, na minha opinião, né? O quanto o Magic tá indo de vento em pompa nos Estados Unidos, apesar de que no último trimestre não lucrou quanto conforme esperado, mas lucrou, ao contrário dos outros produtos da Hasbro. Mas eu acho que a Wizard, Hasbro, seja lá quem for, eles querem, na verdade, cortar coisas no funil de produção. Eu acho que a qualidade de produção dele, a quantidade de produção tá funilado, eles não conseguem passar mais daquilo. Aí você, ah, o que, que eles podem fazer? Ah, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos cortar, parar de imprimir cartas em português para poder imprimir mais cartas em inglês. Por quê? A gente atende o mercado dos Estados Unidos e se flopar, a gente vende pro esticano lá de baixo. Assim, essa é a minha opinião.
Não, eu concordo pra caraca. E eu vou além. Não é Brasil isso, não. Não é Brasil isso, não. Tipo, por exemplo...
Quase desceu pra baixo do Equador, hein?
O português de Portugal, ele compra inglês. Ele não compra... Português Brasil.
É, mas aí tem um certo ranço.
Mas é porque o idioma dele tá ruim mesmo.
Não, eu concordo. Mas a grosso modo.
Cara, não abre precedente, senão você que
é
sarado.
É, o mundo fala inglês.
Não vai acontecer.
Tipo, então assim, eu acho que a gente fica só no superficial, né, com essas demandas na reclamação. A gente fica muito no superficial e nada é resolvido. A gente passou 2 semanas com o Vampetaço. Ai, gente, eu preciso me posicionar aqui. Vamos parar de jogar Magic porque não tem português. Gente, o Magic existe... Sabe? O Magic existe há 300 anos. Ele agora só tem uma roupagem de produto importado que ele sempre foi. Ele nunca foi produzido aqui dentro. Sabe?
É verdade.
Uma coisa que... Eu queria fazer duas contribuições rapidinho. A primeira coisa que eu vou só pincelar bem rápido é, não é que não existem mulheres no Magic, não existem, ou existem poucas mulheres no Magic, não existe uma comunidade feminina, ou existe uma comunidade pequena, existe uma comunidade pequena nos jogos de tabuleiro, existem comunidades oprimidas de mulheres em todos os meios que estão dominados por homens. No meio das startups de inovação, que eu estou passando por isso agora, hoje, inclusive, existe uma opressão em relação às mulheres, e nós somos minoria. Em meio de empreendedoras, nós podemos até ser maioria ou termos uma quantidade significativa, mas a gente não consegue aparecer. Então, assim, não, apesar de não ser uma andorinha só que faz verão, o trabalho que vocês fazem de receber mulheres que jogam tabuleiro ou que jogam Magic nas lojas de vocês... é muito positivo. E educar os outros homens para receber também já ajuda muito. Sim. Ter essa importância, se ligar no que é importante, ter a gerente da loja, ter o banheiro limpo minimamente, como o velho falou no comentário.
Velho falou.
Isso já ajuda pra caramba. Mas não vai resolver, tá? Eu tô avisando que não vai resolver. A única coisa que vai resolver é a gente cortar todos os pés. Não, sacanagem.
Cortar o quê? Todos os pés?
Não,
pé.
Pé, isso.
Pé.
Um pouco mais pra cima, Duda.
Não vai resolver. Então, assim, agradeço muito em nome das mulheres, agradeço as iniciativas. Sim. Mas as mulheres estão sendo oprimidas ainda em 2024 em todos os outros lugares onde os homens são os donos, por assim dizer. Voltando pro Magic brevemente, uma coisa que eu falei na última live... É que, concordando...
Ô, Karen, fala. Sem querer fazer mansplaining, as mulheres, na verdade, elas são preteridas antes mesmo de entrar no hobby. Por exemplo, nós estamos jogando Magic aqui, assim, um cidadão normal padrão, com um amigo. Aí chega um cara que não sabe nada e fala assim, pô, que jogo é esse? É Magic. Pô, eu quero aprender. Aí o cara vai, pô, não, senta aqui, vamos ser melhores amigos, não sei o quê. Aí vem uma menina, pô, você que joga esse? Mexe, pô, eu quero aprender. Não, é que é muito complexo pra você. Então, tipo assim, a mulher nem chega, talvez, a entrar na parada, saca? Ela já tem uma barreira de entrada. Aí, continue.
Essa coisa do é muito complexo pra você é um negócio que me mata, como se a gente fosse burra. Mas, enfim, isso é em todos os lugares, tá, Duda? Isso não é só no jogo. E a questão do por que a mulher não joga, eu preciso fazer essa palestra um dia, eu preciso tomar coragem de aguentar o hate para fazer, ela vai muito além e muito mais longe do que esse cara babaca que fala que ela não vai entender, sabe? Vai muito além disso. Mas, bom, vou fechar esse tópico aqui porque isso é outra live. Sobre o Magic, eu concordo muito com isso que o Duda acabou de falar. E eu esqueci completamente enquanto eu tava falando. Olha só que absurdo.
Pô, desculpa, gente.
Nada. Eu esqueci enquanto eu mesma tava falando. Mas, bom...
Enquanto a Karen...
com o que o João falou, que existem os especialistas que estudaram para definir que isso vai ser assim. Ah, lembrei. E que o que eu tinha até falado na última live, que o Duda acabou de corroborar agora, que o resto do mundo fala inglês. Os Estados Unidos, que é o mercado que eles realmente têm interesse, fala inglês. Eles estão produzindo para eles. Se sobrar, eles mandam para a gente. E o que sobrar da gente, eles usam lá de volta. Então não vai ter perda, sabe? E eles ainda estão tirando coisa da frente na esteira. Então, eu entendo quando o João fala que isso, entre aspas, não é um problema real, ou que isso é um problema... Desculpa até se eu botei isso. Não quis dizer que, não, que você disse que não é um problema real.
Não, João. Não.
Mas, tipo, não, existem não. problemas maiores e tal. Mas esses problemas maiores não são... não importam para uma empresa grande. Tipo, a empresa não se importa, porque o público dela, quem está dando dinheiro para ela, não se importa com isso. Então, a gente vai para uma questão social que é muito além. E não adianta tentar abordar isso no Twitter da Hasbro ou da Wizards of the Coast, porque não vai funcionar. Era isso que eu tinha para dizer hoje.
Me dá 5 minutinhos aí.
Claro.
Tá.
Eu confesso que eu enxergo com um pouco de preocupação, assim, né? Em cima da minha torre de privilégio, que a gente é privilegiado, mas eu enxergo com um pouco de preocupação a maneira como os card games estão sendo tratados hoje aqui no Brasil. Né? O Magic, que há muito tempo estava em português, perdeu a tradução. Os jogos que estão vindo para cá de TCG e CCG já estão vindo diretos em inglês. Né? Então, a gente está perdendo essa possibilidade, a gente está perdendo esse mercado. Acho que isso mostra...
Keyforge, Destiny, Senhor dos Anéis, tem mais um que perderam o mercado, foram cancelados no Brasil.
É o Legend of the Five Rings. Exatamente.
Desculpa então, te cortar, Zona.
Não, imagina, você está complementando. Então, eu fico com um pouco de preocupação com relação ao tipo de mensagem que é passada para cá, da maneira como a gente recebe o jogo, quando a gente tem tanto cancelamento, e param de realmente... algo que já estava introspectado aqui no Brasil, tanto tempo quanto o médico e o português, de repente desaparece. A minha questão é, como que isso vai impactar a falta do Magic em português para você conseguir atrair novos jogadores? Como é que você vai conseguir chamar pessoas novas para jogar se você não tem o jogo em português? Porque quem é macaco velho vai conseguir continuar jogando e coisa e tal, em inglês, beleza. E a galera que é novata? E o pessoal que não pode ou não quer ler em inglês? Como é que vai atrair esse pessoal para jogar?
Isso realmente importa a essa altura do campeonato?
Eu tô com a cara, mercado, hein? Importa.
Tava atraindo quando tinha em português?
Eu não sei mesmo. A pergunta é muito mais para você.
Oi, desculpa.
Eu acho que a resposta é muito mais profunda, como a Karen salientou. Tipo, isso importa, sabe? Novamente, sem fazer juízos de valores, entendo, pessoas. A gente está trabalhando com o mercado com um produto caro, tá?
Sim.
Que a maior parte do público que consome o produto, seja aí a gente não consegue determinar novato ou veterano, a gente não tem como determinar, porque, como eu falei, a gente não tem acesso a números. A empresa nunca passa números, né? Reais, indicadores de mercado e por aí vai. Então a gente fica na própria experiência dentro das nossas lojas. As pessoas nunca se importaram, por exemplo, a minha experiência, as pessoas nunca se importaram, ou quem se importa, compra inglês, sabe? Vai continuar vendendo, vai continuar existindo o novato, sabe? Como eu falava para o meu sócio, se a gente faz um evento e desse evento tem 300 pessoas, 2 virarem jogadores semanais, assíduos, é uma vitória absurda. E outra coisa, o Magic é um produto que gira muito pouco dinheiro para gerar interesse de concorrência, de distribuição. A gente vive num mercado onde os distribuidores, eles são distribuidores exclusivos. Isso acende uma lanterna aqui. Se não fosse exclusivo, será que alguém traria para o Brasil? Teria interesse em concorrer no mercado trazendo para o Brasil? Sabe? Isso me pergunta há muito tempo. Por que, que é exclusivo?
Você,
por que que
você fala assim, tipo o Magazine Luiza. Se quisesse trazer para distribuir.
Exato. Tu acha que o
Magazine, tipo, que gente... Magazine Luiza nem faz tanto essa prática, mas tipo assim, não. Mercado Livre e a Amazon que fazem.
Exato.
Comprar, não, assim... Wizards, me deu 1 milhão de booster, vou vender no Brasil.
Vou te dar um exemplo. A Amazon nem chegou a pisar no Brasil com, assim, direito com relação à Magic. Por quê? Sabe? Por que que o Walmart, apesar de ter aberto para o mercado lá nos Estados Unidos, eu não estou falando Brasil, nos Estados Unidos, ele parou de vender Magic no físico? Sabe? Houve uma ordem, e isso aí não foi só Magic.
Pessoal do Covid chegando aqui, e aí, galera, tudo bom? Acho que é o Pichuzinho que está aí.
Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente ainda precisa de informação para poder determinar o como a gente vai se comportar, sabe? Por exemplo, o Walmart soltou uma nota logo depois da pandemia dizendo que ele não vendia mais card games porque não queria atender o público de card games dentro das lojas. Por quê? O pessoal entrava lá, destruía a coisa toda. Eu acho que, olha só, gente, eu acho que, João, o que acha? Foi uma tomada de decisão ignorante da Wizards, porque... aí eu estou falando no mercado geral de games. Qualquer pesquisa de mercado que você faça com um brasileiro, a gente tem um potencial absurdo para vários tipos de... vários ramos dentro dos jogos, tá? Seja online, seja analógico, vamos botar assim. Eu acho que foi um tiro no pé absurdo que a Wizards teve. Ela vai sofrer a consequência disso daqui um pouco, porque, no meu entendimento ignorante, ela se deslumbrou com o auxílio Covid nos Estados Unidos, botou 1,2 bilhão para dentro e ela achou que estava nadando de braçada. Tá? Aí houve uma queda. Vocês podem perceber, logo depois que cortaram o auxílio Covid nos Estados Unidos, que era $1,000, as pessoas disseram, não, porque os Estados Unidos tinham auxílio Covid $1,000 lá. Logo depois que cortaram o auxílio Covid, o mercado de Magic caiu. Ou seja, as pessoas possivelmente estavam usando esse auxílio Covid para comprar Magic. Estavam em casa, a onda era NFT, nessa surgiu Post Malone, nessa surgiu um monte de jogador de beisebol querendo investir em Magic.
Teve a bolha das reservas de lixo também.
Acabou. Sabe por quê? Porque teve aquele empresário safado americano que comprou a patente de um coquetel de combate à AIDS e pentuplicou o valor. Foi esse cara que comprou a reserva de lixo. Eu vou investir em Magic. Esse cara logo depois sumiu. Por quê? Porque o Magic é embrionário demais. Ele não aguenta. A gente acha que aí vamos botar a Liga Magic, as lojas, nossa, elas ficam brincando de Spike. Gente, Magic não representa nada perto do que essa galera movimenta. O dia que o primeiro cara pisou no mercado, aconteceu isso. O cara rapelou o mercado das reservas de lixo, a reserva de lixo explodiu. Vou dar um exemplo. Eu comprei a minha Old Dual em 2017, 2018, por $80. $80. Vendi ela um pouco depois por R$1.200.
Cada ou todas?
R$3. Uma, eu só tinha comprado uma Old Dual nessa brincadeira, porque alguém tava, um amigo tava vendendo, falei, eu quero essa aqui.
Uhum.
Sabe qual é? Então, assim, calma, a gente adora Magic, mas Magic é muito nicho do nicho do nicho do nicho e não gira quase nada para gerar interesse no mercado realmente que brinca de fazer esse tipo de coisa. Né? Então, assim, qualquer movimento no mercado vai afetar o nosso mercado, porque a gente, dentro desse mercado pequenininho, a gente cara, antes da pandemia a gente representava assim, o quinto maior mercado do mundo. O quinto maior mercado do mundo não chega a 2 dígitos, uhum. Sabe? Imagine depois da pandemia, que ainda despencou as vendas no Brasil, sabe? Isso eu não preciso de números, é só perceber, como eu comentei aqui mais cedo. Quantas lojas hoje fazem pré-venda de single? Vamos botar assim. Quantas lojas no Brasil hoje fazem pré-vendas de standard single? Você pode entrar na liga. Daqui a pouco vai começar a lançar os cowboys aí. Você vai ver 5, 8 lojas. Antes era 200 lojas comprando material, vendendo pra caraca, abrindo muito. Não é mais aquilo. E aquilo já era pequeno.
Que só uma ginistrade, eu fazia 3 plantões, tipo,
olha aí.
Eu via a coleção toda na pré-venda 3 vezes por dia.
Pois é, Entendeu? É isso. Aí hoje quem tem vendendo isso? É um pouquinho, sabe? Então, assim, mas é porque a pessoa, ela descola um pouco da realidade quando ela compra uma carta de 500 mil reais e acha que aquilo é o mercado, né? Tipo Stonks, assim, caraca, né? Mas Stonks. Eu comprei uma carta de 500 reais, vendi ela por mil reais, logo as lojas fazem isso 50 milhões de vezes por dia. Não, gente, não é assim que funcionam as coisas, sabe? Tipo, vocês que têm a possibilidade de conhecer os lojistas, cara, ninguém aqui mora numa cobertura no Leblon, sabe? E eu, por exemplo, eu considero o Duda e o junto com o Maris, sabe? Um dos maiores vendedores de Magic no Brasil, de presença de loja. Gente, se a gente para pra pensar. Pensa no seguinte, pensa no maior vendedor de ar-condicionado do Brasil. Você acha que ele mora no Meia? Sabe? Você acha que ele mora, sei lá, na Tijuca? Não, o cara mora, como eu falo, no Leblon, de frente pro mar, e se bobear, mora nos Estados Unidos, na França, onde quer que seja. O nosso mercado é muito miudinho.
Nem precisa, João, nem precisa ir muito longe. O maior vendedor de quentinha do município do Rio de Janeiro tá a cobertura da Telco de Paiva.
Acabou, sabe? Então, assim, e eu digo mais, o nosso mercado só existe porque existem heróis como o Duda, o Nariz, e aí eu posso me incluir também, porque a gente gosta do jogo e a gente entra na hype da Hasbro para revender o produto. Sacou? Então, assim, por quê? Se a gente botar na ponta do lápis, vender cerveja gera uma margem maior. Uhum. Entendeu?
Cerveja premium, então.
Mundo. Eu falo isso pra todo mundo.
Cerveja premium, então.
Você lembra quando a bolsa era dentro da Celso e era uma papelaria? Eu falava, gente, vinha uma senhorinha aqui, chegava assim, ó, imprime essa apostila toda em colorido. Mas, senhora, o preço vai ficar caro. Não, não tem problema. Ah, João, eu vou passar tudo no débito. Senhora, deu R$2.500. Ah, eu vou fazer por R$2.200 para a senhora. Poxa, muito obrigado. É porque eu gosto das minhas apostilas coloridas. Passava e embora. Aí eu virava pro Magic, sendo que tinha, sei lá, 30 pessoas jogando, sabe? Falava, gente, acabou de sair uma senhora aqui que bancou a noite de vocês, pô. Sabe? É isso. A autoestima do jogador de Magic, ela é exacerbada, sabe?
É muito grande.
Então, assim, novamente, eu acho que a gente precisa...
Devia fazer isso, hein? Bolsa de chope infinita.
Em breve. Então, assim... A gente precisa entender o que está acontecendo realmente e não ficar se levando por exemplo, pela realidade do Twitter, sabe? Tipo, que é um câncer aquilo lá, sabe? As pessoas ficam debatendo coisas muito supérfluas, e ela acha que aquilo é a realidade. Como eu falei, jogador que joga mesmo, cara, eu vi um comentário, o cara falou assim, poxa, agora eu não vou receber mais booster em português na premiação. Não, tá bom.
É isso.
É isso, gente. Porque o cara pega 4 cartas qualquer, independente da língua que for, porque ele já leu na internet, ele já comentou, ele já viu uma exposição do
deck. Ele já tem o deck no Arena.
Já tem o deck no Arena, já e tá por aí vai, entendeu?
Que tá em português.
Que vai continuar em português, né?
E vai continuar.
Não teve nenhum anúncio.
Eu acho que isso é a parte mais importante. Na verdade, dentro do anúncio que eles falam que não vai ter mais suporte para o português a partir de Modern Horizons, ele fala que no Arena o suporte ao português será mantido. E
será
aí,
mantido em português.
Eu vejo o seguinte, será então, que é a mesma pergunta que eu fiz para os meninos na semana passada, será então que a Wizards está focando os novos jogadores para o Arena em vez de para as lojas?
É... Eu
porque posso o Arena não precisa de máquina de impressão, cara.
O Arena você não precisa bancar um lojista, uma estrutura. Você vai direto, você não tem atravessador.
Bancar lojista, o que, gente? É o lojista que banca aquela.
Deixa eu só abrir com perdão da presença do João. Deixa eu abrir uma particularidade dos lojistas. Suporte em português para lojista já não existe há tempo. Porque as páginas que ele manda para o lojista ler sobre os produtos é um português feito no Google Tradutor, lá da Tailândia, muito marromeno, bot prateleira, não sei o quê. Tipo assim, é completamente fora de nexo. É muito melhor você pegar o parágrafo, tentar ler em inglês, E o que você não entender, jogar no chat GPT, o chat GPT te explicar. Porque o português é a tradução mesmo das páginas de logística da Wizards, é uma droga desde sempre. Desde sempre.
Aí, eu vou aproveitar e vou responder a Karen. Karen, esse movimento existe antes da pandemia, tá? Eu acredito que a Wizards, ela se deslumbrou nessa parada, só que ela tem um problema que é a falta de expertise de desenvolvimento de jogos online. A gente percebe o MOL. O MOL, ele tem aquela interface de jogo de 1996, por aí, 2000. É, exato. E fica ali só no back. No back, consertando coisas. Mas um front-end não existe naquilo. Então, assim, fica naquela coisa toda. Então, ela não tem expertise de fazer um jogo. E ela conseguiu transferir essa falta de expertise pro Arena. É o que eu costumo falar. Enquanto o Arena for do jeito que ele é, nós, lojistas, dormimos tranquilos. Sabe?
Eu acho que eu tenho uma nova jogadora, eu entrei no Arena, e além dele ser extremamente pesado no computador, eu achei pavoroso. A experiência de tutorial é escabrosa, assim, é desesperadora.
Do Arena, cara.
Eu achei a experiência de tutorial lenta, você tem que passar por 5 vilões, assim, você tá jogando contra, é chato, dá uma sensação de lentidão muito grande que você não tem no jogo de mesa. O jogo de mesa é rápido, o Arena é lento, porque fica lá o vilão fazendo piadinha e tal. Um negócio que a empresa totalmente fala para não ser feito na mesa dos jogadores. Eu vou te matar, eu vou pegar você, coleguinha do
sem querer ser saudosista, aquele Duos of Planeswalker de Xbox era bem legal.
Caraca, é um que você ia andando. Que era quase como se fosse...
Não. Se a Xandalar, que tinha PlayStation. O Duos of Planeswalker é recente, de Xbox 360. Se bobear, vocês encontram.
O Duda falando que Xbox 360 é recente, quando já tem mais de 10 anos. a gente tá com uma noção de tempo distorcida, meu amigo.
A gente tá ficando velho, Magneto.
Desculpa.
A gente já chegou aqui a uma hora... Tá? Queria já começar as nossas considerações finais pra gente não queimar a pauta.
Zombie, é isso que eu ia falar. A gente tem que marcar o 2, o inimigo agora é outro.
Exato. Na verdade, o inimigo agora é o mesmo, né? Porque a gente tá lidando com a Wizards que vem tomando decisões impopulares com relação ao Magic já há bastante tempo, né? Teve aí essa cagada que ela fez com relação à questão ao draft, o booster de draft, que substituiu tudo agora pelo Play Booster. E agora...
Mas, o Zombie, desculpa te cortar, cara.
Não falamos das demissões em massa.
É a mesma coisa do que eu tava falando da produção. Vamos supor, Collector Booster tem uma dinâmica, Draft Booster tem uma dinâmica, Set Booster tem outra dinâmica. Pra que não junta tudo e faz um só?
O Mister era só.
É a mesma máquina.
Sim. Nesse ponto, sim. Aí entra aquilo que falou de redução de custo, né? Sim. Porque também é o seguinte, a gente não pode esquecer que estamos falando de uma empresa de capital aberto, que ela vende suas ações, e no final do trimestre, quando você tem o reporte da avaliação do que subiu e do que desceu, eles querem saber de lucro. O lucro você obtém ou vendendo mais ou você cortando gasto. Se você não vendeu mais do que antes, vai ter que cortar gasto. Então é basicamente isso que ela está fazendo.
Para mim, o mais relevante, eu acho que é o que frustra os jogadores e eles estão tomando outra decisão impopular, estão tirando o idioma, etc. É que isso nunca é revertido para a redução de preço, isso nunca é revertido para um produto mais barato ou para um produto para iniciante ou esse tipo de coisa. Porque é sempre revertido para o bolso dos acionistas. Então, acho que a grande frustração dos jogadores é essa.
Tiveram duas edições que eu acho que eles tiraram como amostragem. Mystery Booster... e Modern Horizons 1. Ambas foram em português e se esgotaram no Brasil. Tipo, olha eu usando terminologia de mestre no meu dia a dia, split second.
Elas foram em inglês?
Foram todas em inglês. Não, foram todas em inglês. Todas em inglês. Modern Horizons 2, que teve português em português também.
E acabaram rápido. Olha que coincidência, eles vão fazer justamente no Modern Horizons 3.
É, significa.
Coincidência, né?
Eu vou fazer dois parênteses aqui. Bundle nunca teve em português. Eles fizeram uma coleção para testar e nunca mais fizeram. Collector Booster nunca teve em português. Para você ver como produtos têm públicos diferentes, vamos botar assim, né? Então, assim, a gente tem problemas. Se eu não me engano, foi uma coleção que eles fizeram bundle em português. Foi uma novidadezinha que eles falaram, ah, pode. Pô, agora eu tenho um bundle em português. Foi uma coleção só. Sete booster até
por... Juramento, não foi?
Eu acho que foi. É, isso aí. Entendeu?
Caralho, então, assim, eu nunca tinha parado para perceber isso.
É porque me assustou na época. Porque eu achava que aquilo... Pô, sabe, é uma caixa que vem booster dentro. E você vê que a tiragem, a qualidade da carta é outra, então por aí vai. Então tem produtos de Magic, por exemplo, o deck de Commander só começou a ter português há pouco tempo, pô. Sacou? Então, assim...
Isso aqui só vem em inglês. Ravnica,
só vem, Clue, que, pô, pra mim, continuar produzindo essas loucuras, que eu falei, cara, a ideia de cowboy é maravilhosa, os bichinhos lá, eu acho que eu vou explodir querendo as cartas dos bichinhos. E por aí vai.
Pô, tem um que eu gosto muito, que é o Arcanemy. E tem o Defeat, aquele do... Defeat do Nicol Bolas. É, aquele do Arcanemy Nicol Bolas.
A gente tem que marcar e jogar isso contigo na Red, Duda. Eu nunca consegui jogar o Arcanemy.
Verdade.
Galerinha, alguma consideração final?
Eu queria agradecer. Obrigadão, Zombie, pelo convite. Karen, brigadaço. Pelo convite, Duda, obrigado pela participação junto comigo aqui, tamo junto. E é isso. E obrigado aí, velho, Wesley, que tava aí comentando também. Obrigado, galera, que tá assistindo a gente.
E, Duda, querido, alguma consideração final, seu lindo?
Não, obrigado aí, Zombie, obrigado, Karen. João, manda um beijão pro Jansen, mas pra mim é pode Thunder. Ser. Pô, tá com a barba igualzinha deles, estão fazendo até a mesma barra, pô, porra. São dando grande gêmeos há meses.
Não, ó, e parênteses, eu descobri que o Jansen é meu neto no Magic, né? Eu ensinei o cara que ensinou ele a jogar Magic. Aí eu tenho que descobrir se eu sou a avó dele no Magic ou sou avô, porque eu ensinei junto com o Barba. Que o Barba é um jogador antigo no Magic e a gente fez faculdade
no Magic juntos.
99 juntos na UFRJ, Ciência da Computação. E a gente ensinou uma galera lá. Dessa galera que a gente ensinou, um deles ensinou meu sócio a jogar.
João, resolvido. Muito você bom. Não é avó nem avô, você é AV. Sim.
Isso. É isso aí. Muito
bom. Você é ancestral, você é uma figura ancestral.
Figura ancestral, maravilhoso.
Aí eu faço, vou me redimir a minha ancestralidade, fumar um cumbaiá.
Referência. Queria agradecer também aos meninos, viu? Queria agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês, muito, e que vocês têm muita responsabilidade em me manter jogando, porque se não tivesse gente boa que nem vocês, seria uma mulher a menos jogando, tá? Se dependesse das outras galeras aí. Então, obrigada.
Queridos, eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que esteve aqui conosco, participando, que bateu papo com a gente no chat, que entrou para ver o que estava rolando. Gostaria de agradecer muito também a minha digníssima senhora que está aqui com a gente e se tornou uma jogadora de Magic, vive me dando um pau quando a gente joga Commander. Fica pegando deckzinho escroto do caralho. E queria agradecer muito ao Duda e ao João por terem topado participar dessa live com a gente, tá? Designado um tempinho para bater um papo. E pela luta que vocês continuam combatendo, bom combate, para manter jogadores como nós no hobby, que a gente sabe que é uma batalha em glória para caralho. Certo? E, queridos, vamos ficando por aqui então. Um beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço grande.
Tchau, tchau.
Até a próxima, seus lindos.